Glória a Deus. Uma certa ocasião, eu estava sentado à mesa, literalmente, com um amigo, com uma pessoa muito próxima. E essa pessoa, ela cresceu próxima de mim, ela cresceu conhecendo o Evangelho, conhecendo o que a Bíblia diz. Essa pessoa sempre demonstrou que acredita na palavra de Deus, que acredita em Jesus. Mas dessa vez, essa pessoa vinha andando e continua andando friamente, longe. Longe da igreja, longe dos caminhos de Deus, longe do que aquilo que a gente sabe que a Bíblia diz. E eu conversei com ele, assim, uma conversa muito franca, olho no olho, sem julgamento, uma pergunta real, né? Dado que ele acredita no Evangelho, dado que ele acredita no que a Bíblia diz, eu perguntei para ele: você acredita em tudo que a Bíblia diz? Você acredita na igreja? Você acredita no corpo de Cristo? Por que que você tem andado longe? Por que que você tem estado distante de Deus? E ele me falou assim: olha, eu não consigo obedecer. Eu não consigo largar os meus pecados. Eu não consigo largar alguns vícios. Eu não consigo fazer aquilo que a Bíblia me diz. Então, por conta disso tudo, por conta de um sentimento de sem esperança, um sentimento completamente desesperançoso, ele preferiu se afastar, preferiu andar distante, preferiu estar longe da igreja. E essa conversa, ela me marcou, ela aconteceu já, não sei, acho que faz mais de 5 anos, faz um bom tempo. Mas no dia que eu ouvi isso, eu comecei a raciocinar, porque eu posso falar que antes de eu, de fato, ter um encontro verdadeiro com Cristo, eu tenho empatia pelo que ele disse. Eu me coloco na situação dele. Eu me coloco na situação em que você se sente sem força, eu me coloco nessa situação onde você sente sem esperança, você não vê uma forma de chegar ao trono de Deus e andar conforme as Escrituras nos dizem. E por que que eu falo isso? Porque um dia eu estive preso num ciclo pecaminoso, num ciclo onde você acredita na Bíblia, aí você vem na igreja de domingo, aí você ouve uma palavra e você, não, é isso, eu acredito nisso, eu vou arrumar minha vida, eu vou dar um jeito de seguir essas palavras. Aí você vem e você se esforça, chegando domingo, você pede perdão pelos seus pecados, chega segunda-feira, chega terça-feira e você vai se esfriando, você vai se afastando, você vai perdendo forças, e quando você vê, você voltou a cair em pecado. Aí passa aquela semana, você se sente condenado, você se sente acusado, você se sente inútil, você se sente sem valor. Aí isso tudo volta e você, não, eu acredito nessa palavra. E chega sexta, sábado, domingo, você volta para a igreja e pede perdão novamente, fala, não, agora vai. Agora vai, agora eu vou conseguir seguir o que essa palavra diz. Agora eu vou conseguir viver conforme as Escrituras. Chega no domingo, tem aquela palavra de Deus que parece que foi feita só para você, e Deus fala contigo, e você pede perdão e se arrepende. Chega segunda, e chega terça-feira, e você se esfria novamente, você cai em pecado novamente, e o ciclo continua. E você ficaria surpreso quantas pessoas estão presas nesse círculo pecaminoso. Você ficaria surpreso em quantas pessoas não vêm à igreja, porque se sentem completamente inútil, sem valor, acusadas pelo seu próprio pecado, não se acham dignas, não se acham amadas, não se acham nada, estão aprisionadas, estão presas nesse ciclo. Pede perdão, é perdoado, se levanta, se esfria, se enfraquece, tropeça, cai e volta ao pecado. E o ciclo continua, continua, continua. E por que que não funciona dessa forma? Por que que essa forma de querer servir a Deus não dá resultado? Por que que tantas pessoas se encontram nessa situação que o meu amigo se encontrou, que eu me encontrei um dia, e que tantos, até mesmo aqui, estão exatamente nesse ciclo que não gera fruto, que não gera nada, que não traz transformação, que não dá resultado? Você vê uma coisa na Bíblia e sua vida está outra. Você vê uma esperança em Deus e você se encontra sem esperança. Você vê tudo que Deus fala, tudo que a palavra diz, todas as promessas, todas as coisas boas. Eu acho que é muito consenso ao redor do mundo, é a minoria que não acredita na palavra de Deus. E ao mesmo tempo nós vemos o mundo nesse ciclo pecaminoso, pessoas aprisionadas, pessoas viciadas, pessoas presas em drogas, pessoas bebendo, pessoas em adultério, pessoas em fornicação. Tudo que a gente vê no mundo hoje é contrário ao que a Bíblia diz. A própria Bíblia já dizia que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Poucos são aqueles que encontraram o caminho da vida. Por quê? Por que que é que tantos não vêm a Cristo se Cristo é a verdade, a vida? Por que que é que tantos se encontram aprisionados nesse ciclo? Eu vou te dizer por quê. Porque esse ciclo, essa forma de servir a Deus, isso, essa forma que é apresentada muitas vezes como evangelho, trata-se nada menos do que uma mentira. Como assim uma mentira? Deixa eu te falar uma coisa, a nossa luta não é contra carne ou contra sangue, contra espíritos malignos, potestades, contra o próprio Satanás. E as estratégias que o inimigo usa contra todos nós são astutas. A palavra diz que lá no Jardim do Éden a serpente era a mais astuta de todos os animais. Isso está falando, obviamente, de uma característica que o inimigo usa para nos enganar, para nos manter presos em ciclos, para nos aprisionar, para manter pessoas presas nos seus pecados e não conseguir vir a Deus. E sabe a estratégia do inimigo? Ele pega uma mentira e ele reveste ela de uma verdade e ele apresenta isso a nós e a gente engole. A gente engole essa mentira porque quando a gente olha para a vestimenta daquele conceito, a gente vê uma verdade em volta dela, só que o centro dela, o conceito principal daquilo que o inimigo está falando para a sociedade como um todo, para o mundo como um todo, é uma mentira. O conceito principal é uma mentira. E como é que nós conseguimos eliminar mentiras? Como é que a gente consegue sobrepor? Porque se pessoas estão presas a ciclos pecaminosos, pessoas estão aprisionadas a vícios, pessoas estão aprisionadas aos seus pecados por conta de uma mentira que tem sido falada, como é que a gente liberta essas pessoas? A própria Bíblia já diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então se pessoas estão aprisionadas a pecados, se pessoas estão aprisionadas a vícios, se pessoas não conseguem sair desse jugo pesado do pecado, desse jugo pesado de aprisionamento, dessa mentira satânica que tem rodeado o mundo, como que nós libertamos essas pessoas com a verdade? Qual que é a verdade que é revestida em volta da mentira? Que Deus é santo. Isso é uma verdade. Deus é santo. Isso aí a Bíblia diz de Gênesis Apocalipse, santo, santo, santo é o Senhor. A gente vê em N relatos, desde o início da humanidade até o Apocalipse, que são profecias para os tempos que hão de vir, os tempos do fim. Deus é santo, continua santo e sempre será santo. Deus não se envolve com pecado, Deus não se contamina, Deus é perfeito, Ele jamais vai se envolver com a imperfeição. Essa é a verdade. Mas a questão é que o inimigo usa essa verdade para revestir uma grande mentira. Você sabe qual é a grande mentira? A grande mentira é que, revestida na verdade de que Deus é santo, nós, seres humanos, uma humanidade caída, uma humanidade corrompida lá no Jardim do Éden, só podemos nos aproximar do trono da graça sendo perfeitos. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Porque quando eu me lembro dessa conversa com meu colega, e eu me lembro da vida que eu vivi antes dos meus 24 para 25 anos, quando eu de fato tive um encontro com Cristo, que é a verdade em pessoa. Eu vivia preso nessa mentira. Eu vivia aprisionado no pecado. Eu vivia aprisionado nesse ciclo do que eu acreditava que era verdade, mas era uma mentira revestida de verdade. Deus é santo, sim. Mas eu falo para vocês aqui essa noite que nós jamais seremos perfeitos para nos aproximar do trono da graça de Deus. E você sabe como a gente quebra isso? Você sabe qual é a verdade bíblica em torno da nossa situação, da nossa circunstância como uma humanidade como um todo? Deus é santo, perfeito, soberano, isso é verdade. O ser humano é pecador, falho, indigno, isso é verdade. Mas nós só poderemos ser santificados, perdoados, redimidos no dia em que nós nos achegarmos ao trono da graça, reconhecemos os nossos pecados e nos rendemos ao amor de Cristo. Essa é a verdade bíblica, é isso que a palavra de Deus nos diz. E se pessoas estão aprisionadas à mentira, que essa mentira seja quebrada hoje pelo amor de Deus, pela graça divina e pelo amor que nos constrange de Cristo e nos salva e nos purifica. Aleluias. Conhecereis a verdade vos libertará. Quantas pessoas estão aprisionadas à mentira, sendo que a palavra nos apresenta a verdade? E como é que funciona essa questão? Como é que Deus resolveu uma questão que Ele criou uma humanidade perfeita, segundo a sua imagem e semelhança? Criou seres humanos sem pecado. Essa humanidade pecou, e o pecado nada mais é que uma separação de Deus. Aí Deus se encontrava, e eu vou colocar aqui entre aspas, numa cilada, vamos dizer assim. Eu coloco entre aspas porque a palavra nos diz que o plano de salvação, a questão da morte de Jesus na cruz do Calvário, já estava pronta antes da fundação do mundo. Deus, na sua onisciência, não estava iludido, não foi pego de surpresa quando o ser humano caiu. Ele já havia preparado um plano de redenção. Essa é a verdade. E nós continuamos lendo no 2 Coríntios capítulo 5. A gente leu do 14 ao 17. Eu vou ler para vocês do 18 ao 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o ministério da reconciliação. Essa é a verdade em que a gente se apega frente à nossa circunstância, à nossa situação. Essa é a verdade que traz salvação para o mundo, para aqueles que crerem no nome do Filho de Jesus. Porque como é que Deus iria resolver essa cilada? Como é que Deus ia resolver uma questão onde Ele tem como personalidade absoluta, santo, perfeito, impecável? Primeira característica, santo. Segunda característica de Deus, está no nome dessa igreja, amor. Como é que Deus consegue conciliar justiça, santidade com amor pela sua criação que foi deturpada, corrompida, caída, enganada lá no Jardim do Éden? E a palavra já nos diz que através de Adão o pecado entrou para o mundo como um todo. Então naquela situação vamos colocar um ponto de vista humano, vamos dizer assim. Deus se encontrava separado. Ele se encontrava santo, justo, mas ele não conseguia naquele exato momento amar a sua criação, porque eles estavam corrompidos, pecadores, falhos, indignos. Mas aí vem o ministério da reconciliação. Naquele dia, Deus já colocou em ação o plano da redenção. A palavra de Deus nos diz que Adão e Eva caiu no Jardim do Éden. Deus declarou que haveria inimizade entre o ser humano e a serpente, e um dia viria um homem que iria pisar a cabeça da serpente e todas as questões seriam resolvidas. Esse homem foi Jesus. Esse homem morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Esse homem derramou sangue inocente para que eu e você estivéssemos aqui, para adentrarmos o trono da graça com toda a ousadia, com todo o amor de Deus, com toda reconciliação feita pelo Filho de Deus. Essa é a verdade. Não é a mentira que tem sido propagada. Não é a mentira do inimigo revestida de verdade. Tantos têm engolido uma mentira satânica para suas vidas. Se você acha que é tão indigno, tão pecador, tão falho, isso é uma verdade. Mas se você acha que você é indigno, pecador e falho, que você não pode se chegar ao trono de Deus, eu digo que isso é uma mentira. A questão é que nós somos tão falhos, tão pecadores, tão indignos, tão imperfeitos, que é somente perante o trono da graça, é somente mediante o sangue de Jesus, é somente na frente do Deus Santo, a fonte de toda a santidade, a fonte de toda a vida, que nós somos restaurados, que nós somos reconciliados, e nós somos trazidos da morte para a vida. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Quando é que muitas pessoas se esqueceram de pregar o Evangelho em sua essência? Quando é que nós deixamos de falar a verdade para esse mundo que perece e todos pecaram e foram todos destituídos da glória de Deus? A palavra é muito clara. Veio a queda do homem, veio a separação, veio o problema a ser resolvido, e Deus já tinha resolvido ele antes dele surgir. O plano perfeito da redenção. O Filho unigênito, o Verbo encarnado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantas pessoas estão querendo viver o Evangelho sem o sacrifício de Jesus? Deixa eu falar para você, sem o sacrifício de Jesus não é Evangelho. Sem o sacrifício de Jesus estamos todos perdidos, todos condenados. Todos pecaram, mas pessoas se esquecem disso. As pessoas se esquecem da verdade verdadeira, porque o que tem sido propagado, o que tem sido falado, muitas pessoas estão enganadas por essa mentira. Mas em nome de Jesus, essa mentira cai por terra aqui essa noite. Em nome de Jesus, nós vamos aceitar o que é a verdade bíblica, por mais que muitas vezes ela possa ser contrário a tudo aquilo que a gente vê neste mundo. A gente vê um sacrifício substituto, a gente vê nesse versículo que a gente acabou de ler, aquele que não tinha pecado, o fez pecado, Jesus, para que nós fôssemos declarados justos e santos. O conceito do Evangelho é substituição, o conceito do Evangelho é um sacrifício no nosso lugar. O conceito do Evangelho é, no momento que você tem uma fé genuína no Filho de Deus, Deus pega todos os nossos pecados, lança sobre Jesus, Jesus é crucificado, morre, fica 3 dias debaixo da terra, se é ressuscitado, 3 dias é reerguido, e essa justiça de Deus, a santidade de Jesus, do Filho, do Verbo encarnado, ela é imputada sobre nós. Quando Deus olha para todos os seus filhos e filhas, para todos aqueles que mereciam a condenação e a morte, Ele olha para nós através do sangue de Jesus. Através do sangue. É somente o sangue. Fala comigo, sangue. Sangue. Sangue inocente. É somente isso, cara. É somente isso. Se você está buscando alguma outra forma, esqueça. Se você acha que você vai ser salvo por alguma outra forma, além da morte de Jesus Cristo na cruz, pode ir embora, você está gastando o seu tempo. Nós estamos aqui para desmistificar mentiras, nós estamos aqui para expor a verdade verdadeira, que é a Bíblia Sagrada, essa palavra que nos traz vida e vida em abundância. Então aí a gente começa a analisar. Espera aí, eu nasci, eu cresci, eu ouvi a palavra, eu ouvi o que é a verdade, eu ouvi o que ela diz. E tudo que eu percebi, eu digo nós, né? É que eu sou completamente diferente do que ela diz. Tudo que eu verifiquei é que eu não sou nada do que a palavra diz que eu deveria ser. Tudo que eu vejo é que eu sou falho, sou pecador. Paulo já mesmo diz, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal, isso eu faço, tranquilo. Muito facilmente eu faço aquilo que eu não deveria fazer. A gente começa a ver que Paulo nos diz aqui que o amor de Cristo nos constrange. Como é que é isso? O amor de Cristo. O amor Lembra lá, Deus é santo, mas Deus também é amor. Então, antes da fundação do mundo, baseado nessa característica de Deus imutável, imutável, Deus vai sempre ser amor. No Antigo e no Novo Testamento, Ele é amor. Aqui hoje Ele é amor, ontem Ele foi amor, amanhã Ele será amor. Mediante esse amor, Ele entrega seu filho e fala, vai lá, morre. Eu entrego meu filho que foi perfeito, nunca pecou, para que na morte dele você tenha vida. Aí você começa a parar para pensar, peraí. Eu, falho, pecador, indigno, tudo que vem da minha carne, tudo que vem dos meus desejos, da minha natureza corrompida, é pecado, é iniquidade. De acordo com o que a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Tudo que eu mereço é a morte, tudo que me era digno era o inferno, era a condenação, é a condenação eterna para que eu fosse separado do Deus santo e poderoso e perfeito para todo sempre. E Deus está falando aqui que o filho dele tomou o meu lugar na cruz. Cara, isso é constrangedor. Isso é constrangedor, sabe por quê? Porque existe uma diferença entre misericórdia e graça. Me perguntaram essa semana, eu decidi colocar na minha mensagem. Qual que é a diferença entre misericórdia e graça? A misericórdia é quando nós fazemos algo de errado, nós merecemos uma punição, e aquela punição não vem. Nós somos livres dela. E essa era a nossa situação. Pecamos, todos pecaram, fomos destituídos de Deus, o salário do pecado é a morte, logo merecíamos a morte. Então a misericórdia de Deus seria a gente não receber morte. Isso é misericórdia. Sabe o que é graça? É essa mesma situação. Você fez algo de errado, você merece uma punição por aquilo. No nosso caso, pecamos, merecíamos a morte. E ao invés de simplesmente não receber a morte, nós também recebemos vida. Quer que eu elabore melhor? Pensa aqui no nosso mundo capitalista, onde o dinheiro manda. A gente entra na vida, começa a gastar dinheiro, começa a gastar, e quando a gente vê, a gente tem uma conta impagável. O que é uma conta impagável? Ah, pensa 100 milhões de dólares. Você vai trabalhar a vida inteira, você nunca vai pagar isso aí. Aí chega Deus, se Ele fosse apenas misericordioso, Ele zeraria a nossa dívida. Aí a nossa conta iria para zero. Mas Deus, na sua eterna graça, Ele pega uma conta devedora de 100 milhões de dólares e te dá 1 bilhão. Te dá 1 bilhão. Isso é graça. A graça é muito além da misericórdia de Deus. A graça é quando nós simplesmente não recebemos algo ruim que merecíamos, mas recebemos algo bom que jamais mereceremos. A graça de Deus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A graça de Deus é o Verbo encarnado que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. A graça de Deus é falando, filho, você é falho pecador, mas hoje, através do sangue do meu filho, eu te chamo de filho, você é co-herdeiro com Cristo, eu te dou os céus e a terra como herança do meu reino. Isso é a graça de Deus sobre a nossa vida. Esse é o amor que constrange. Esse é o amor que nos toca lá no fundo. Quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a raciocinar e falar, não, isso aqui é muito bom. A gente tem até aquele ditado, né? Quando a oferta é muito boa, o santo desconfia. Mas no caso da graça, é isso mesmo. Na verdade, ela não é boa, ela é melhor do que você acha. A isso, essa revelação da verdade, essa revelação da Bíblia, da palavra de Deus, a palavra que se faz viva mediante o Espírito Santo, o dia que isso aqui entrou no meu coração, aí não teve como mais. Aí você lembra daquele ciclo pecaminoso que tantos estão aprisionados, esse ciclo foi quebrado. Aí você lembra daquele sentimento de inutilidade, isso aí foi por terra. Aí você lembra daquele sentimento sem esperança, isso aí acabou. Tudo aquilo que nós vínhamos buscando, achando que nós deveríamos ser bons o suficiente para um dia merecer o amor de Deus, foi quebrado. Essa mentira caiu por terra porque a palavra de Deus, a verdade absoluta, chegou reinando em nosso coração e o amor de Deus foi derramado através de Cristo Jesus e esse amor nos constrangeu. Constrangeu. que é tão bom, é tão maravilhosa o ministério da reconciliação de Cristo na nossa vida, que nos constrange. O que é o constrangimento? É quando você nem sabe como reagir. Você fica, sei lá, uma mistura de envergonhado, você fica uma mistura de não saber como reagir, não saber como pagar, e chega a Deus, olha, não tenho o que pagar. Já foi pago, está resolvido na cruz do Calvário. Mas, Senhor, eu fiz isso aqui, está pago. Mas eu pequei ali, está pago. Mas eu não sou digno, está pago. Eu sou pecador, não, você é filho. Eu sou pecadora, não, você é filha. Esse é o constrangimento. E o constrangimento começa a gerar no nosso coração algo que a gente nunca sentiu antes. Algo que vai trazer algo que a gente não consegue muitas vezes descrever em palavras. O amor de Cristo nos constrange. Nos constrange. Aí, mediante esse constrangimento, a gente começa a reconhecer: nossa, eu não sou nada, não sou bom, não sou digno, não sou merecedor de nada, sou falho, pecador. E Deus diz: é exatamente isso que eu queria de você, é um arrependimento genuíno e verdadeiro. É um reconhecimento de que nós não merecíamos nada, e ainda assim Ele derramou o Seu sangue inocente para que nós herdássemos tudo do reino de Deus. Tudo. Nós somos co-herdeiros com Cristo. A terra nos foi dada para governar. O reino dos céus, toda autoridade no reino dos céus nos foi dada. Hoje, todos aqueles que tiveram fé no Filho de Deus, tiveram esse amor constrangedor em suas vidas e se arrependeram genuinamente, receberam o maior presente que podem receber nas suas vidas, que é o Espírito Santo. Você já parou para pensar nisso, que Deus derrama o Seu próprio Espírito para habitar dentro de nós? Isso é constrangedor. Constrangedor, porque a realidade deixa de ser aquilo que a gente vê no espelho, a realidade deixa de ser aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, e a realidade vem daquilo que Deus diz do que nós somos. Filhos, perdoados, lavados, redimidos, santificados, declarados justos, declarados santos. Aí vem um constrangimento, vem um arrependimento. E o que, que o arrependimento nos leva? Bom, nos leva à morte. Isso é uma má notícia? Não, excelente notícia. Nos leva à morte da nossa própria carne, nos leva à morte do nosso próprio eu, nos leva à morte daquele falho e pecador que um dia foi. Pois pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus, não por obras para que ninguém se glorie, mas à medida que essa graça nos encontra, esse amor revelado, sentido no nosso maior íntimo, no nosso eu, no nosso espírito, esse constrangimento que nos leva a um arrependimento genuíno e verdadeiro, Ele nos faz receber o maior dom, que é o Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a trazer vida para dentro de nós. À medida que nós começamos a morrer para a nossa carne, morrer para o nosso orgulho, que é, pode ser dito, como a origem de todo pecado, vem o Espírito vivificando tudo por de dentro para fora, e vem aquela plenitude, vem a vida eterna, vem a vida em abundância, vem o reino de Deus, vem o Espírito Santo, e vem vida, vida, vida na nossa vida. Esse é o ministério da reconciliação, essa é a graça de Deus para todos nós. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando de nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Esse constrangimento, Ele nos traz a mortificar tudo aquilo que a gente vê como inimizade a Deus. E hoje já não é mais pela nossa determinação, ou por força de vontade, ou por disciplina. Hoje não é nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo que está dentro de nós. À medida que a graça nos encontra, o amor de Cristo nos constrange, o Espírito é depositado lá no fundo da nossa alma, no fundo do nosso coração, no nosso espírito. E esse Espírito é como uma semente que começa a brotar frutos. Que tipo de fruto? Ué, conforme a sua característica, santo. No momento que nós começamos a morrer, para a nossa carne ser vivificado pelo Espírito, nós começamos a ter uma indignação. Nós começamos a ter um desespero. Por quê? Por santidade. Nós começamos a não aguentar nós mesmos. Não, eu não consigo continuar vivendo da forma que eu estava. Eu não consigo continuar fazendo as coisas que eu fazia antes. Eu não consigo mais ficar tranquilo no pecado. Existiu uma época que você pecava tranquilamente, buscava todos os prazeres deste mundo. Mas agora o amor de Cristo te constrangeu, o Espírito Santo foi derramado, Ele jamais vai deixar você permanecer na sua velha vida. Jamais. Esse é o constrangimento. O constrangimento nos leva ao quê? A uma transformação completa. A morte para a nossa carne, a morte para o nosso antigo eu, a morte para o velho homem nos traz uma nova natureza. E é isso que nós chamamos de regeneração. Bem-vindos ao Ministério Regenere. Só vou pregar isso, daqui até eu morrer. Vou pregar regeneração, porque sem regeneração nós continuamos no ciclo pecaminoso, buscando a servir a Deus por obras, mas Cristo foi derramado na cruz do Calvário o seu sangue, foi derramado sobre todos nós o seu amor. Ele está aqui falando para você: eu te declaro justo, eu te declaro santo, você é filho e filha, porque eu fui santo, porque eu fui verdadeiro a Deus, porque eu morri no seu lugar. Isso é o ministério da reconciliação. Aleluia. A esse desespero por santidade, o Espírito Santo em nós, ele nos leva ao ápice do Evangelho, que pode ser resumido a um véu que se rasgou. O que é esse véu? Separação. Ao quê? Ao Santo dos Santos. O que esse véu rasgando significa? Relacionamento. Relacionamento com o Criador. Você parou para pensar que você tem acesso ao Criador dos céus e da terra? Muitas vezes a gente sabe isso mentalmente, mas a gente ainda não sentiu aquele amor constrangedor de um Deus Santo, Criador de céus e da terra. E tem querubins que o adoram dia e noite. A gente passou 50 minutos adorando e a gente já estava sentado. Não estou julgando, eu sei que cansa às vezes. Querubins adoram a Deus eternamente, atemporalmente, fora do tempo. Estão lá glorificando, exaltando Ele agora, nesse exato momento. O esplendor dEle é tão grande que se nós olhássemos para Ele, morreríamos instantaneamente por conta da falibilidade da nossa carne. Esse mesmo Deus Santo, Altíssimo, digno de toda honra e glória, quer ter um relacionamento contigo. Se isso não te constrange, eu não sei o que constrange. Porque o dia que essa verdade foi revelada a mim, o dia que eu tive um encontro com o Verbo encarnado, com o amor em pessoa, eu passei a ter um relacionamento com Deus. Eu falei: isso aqui é vida. Isso é a vida. E quantas pessoas estão aí buscando a vida no mundo afora? No dinheiro, na fama, no prazer ilícito, no sexo, nas drogas, no que for que seja que tantas pessoas atribuem felicidade e vida. Mas a nossa vida está nisso, que o amor de Deus foi derramado sobre nós. E esse amor nos constrangeu, nos vivificou, nos deu vida em abundância e vida eterna. Para que nós estejamos aqui dizendo: Abba, Pai, o meu Criador quer ter um relacionamento comigo. O meu Criador quer conversar comigo diariamente. E à medida que nós começamos a desenvolver esse relacionamento, à medida que nós falamos com Deus diariamente, e eu digo conversar mesmo, muitas pessoas esbarram em formas, em palavras difíceis, quando tudo que Deus quer é um coração sincero, aquilo que você está sentindo, Ele quer ouvir. À medida que nós começamos a nos relacionar com o amor em pessoa, sabe o que acontece? Vou ler para vocês, não precisem abrir. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo pressupõe castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque Cristo nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É isso que acontece. À medida que a gente vai se relacionando com Deus, todos os seus atributos, todo o nosso design original, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, isso começa a nos transformar. Isso começa a nos transformar de glória em glória, conforme a palavra de Deus nos diz. Nós começamos a entender que quando nós estamos falando do Evangelho, nós estamos falando sobre se relacionar com Deus Altíssimo, que tudo o que Ele quer fazer é nos perdoar, nos santificar e nos chamar de filhos. E à medida que isso vai acontecendo, nosso velho homem vai morrendo, o Espírito Santo vai surgindo em nós, os frutos do Espírito vão brotando, e quando nós vemos, nós estamos amando o nosso próximo. Coisa que eu tenho a ousadia de falar aqui, que nós somos completamente incapazes de fazer sem o Espírito Santo. Se tem uma característica do ser humano que é comum, de rico, pobre, asiático, americano, brasileiro, de onde for que seja, essa pessoa é o egoísmo. Nós somos egoístas, nós pensamos em nós mesmos, nós somos orgulhosos, nós queremos tudo para nós. Mas à medida que nós somos transformados, recebemos esse Espírito, vamos nos relacionando com Deus de amor, de graça, esse amor vai nos inundando, esse amor vai nos transformando, e quando nós vemos, nós estamos amando os nossos irmãos. Esse é o amor que constrange, o amor de Cristo que é derramado do céu a nós. E esse amor, ele invade a sociedade, ele vai além de nós, ele vai através de nós. E ele começa a dizer a todos aqueles que estão presos no ciclo do pecado, que estão aprisionados ao pecado, e o salário do pecado é a morte, a dizer a eles: meu filho, eu te amo, mas acima de tudo, Deus ama você e quer perdoar a sua vida. Esse é o amor que nos constrange. Que Deus abençoe vocês, que Deus vos guarde.